Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor.
Ciclo do açúcar, fizemos cópias mal feitas, ultrapassadas receitas, agimos como dementes. Já vem do ciclo do açúcar, fizemos cópias mal feitas, ultrapassadas receitas, agimos como dementes. Macaco não é valente, joga aí 17 na corrente.
Boa noite. 8:03 no horário de Brasília, e nós começamos com uma predição. Isso já não é uma música, isso é uma antevisão de Alceu Valença com Rubem Valença, novela da música Rock Santeiro de 85, 86. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite, Bruno Capozzi.
Boa noite. Boa noite.
Quando será que nós iremos perceber que o nosso corpo, nossa dança, nossa música, nosso canto, nossa roupa, nossa única maneira de caminhar? Claro, está falando da questão cultural aqui, muitas vezes do excesso de influência estrangeira e do desprezo à coisa brasileira. O que fará a nossa gente perceber que essas ideias são tão frágeis e ridículas e, no entanto, atrapalham nossa única maneira de respirar? Fala ali da desprezo pela coisa nacional. Tá, já vem lá do ciclo do açúcar, fizemos cópias mal feitas, né? Muitas vezes que vem lá de fora, ultrapassadas receitas, agimos como dementes. Macaco não é valente, joga aí 17 na corrente. Eu nunca joguei no bicho, mas 17 é o grupo do macaco. Uhum. Né? Que sai por aí imitando coisa que não funciona, né? A micagem, né? Vem de mico, a micagem. 17 na corrente. Como sabe o Vólio Bene, eu mandei isso aqui no fim de semana passado.
Sim. Faz tempo.
Essa camisa aí, olha, eu vou lhe contar. Depois vocês têm de ver o programa na internet. Que Bruno Capozzi está hoje com uma camisa que não é para qualquer um.
Casual Friday.
Tem de ter autonomia intelectual, sim, moral, existencial, estética para usar. E eu não estou dizendo que ela é feia, não. Ela é bonita, porque eu compartilho com você o gosto pelas camisas, digamos, que são eloquentes.
Também, ou... também. Me soltei. Hoje eu resolvi me soltar.
Sexta-feira, né? E vou dizer uma coisa. É uma bela camisa.
Muito obrigado.
Ô, Vólio Bene, é 17 na corrente, é, né? É. Grande é o seu Valença, grande é o seu Valença. Sim, querido, nós vamos tocar a La Belle de Jour hoje. Todo mundo não vai ter a La Belle de Jour, claro que vai, nós vamos encerrar com a La Belle de Jour.
Melhor escolha.
Quem não gosta de La Belle de Jour, que aliás tem uma história muito legal a música, né? Olha aqui. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Eu já sei por onde eu vou começar. Eu já sei por onde eu vou começar. Eu vou começar por um texto histórico. Do ano 67 a.C.
Momento cultural.
Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda hás de zombar de nós a tua loucura? A que extremos se há de precipitar a tua audácia desenfreada? Nem os temores do povo, nem a confluência dos homens honestos neste local protegido do Senado, nem a expressão do voto destas pessoas, nada consegue te perturbar? Não percebes que teus planos foram descobertos? Não vês que tua conspiração foi dominada pelos que a conhecem? Quem entre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente, onde estiveste, a quem convocaste, que deliberações foram as tuas? Trecho de uma das quatro catilinárias, um texto de Cícero, senador romano, filósofo, orador, contra Catilina, que era de uma família nobre, que tentou ser nomeado cônsul em Roma, não conseguiu, nobre, decadente e falido, e aí inicia um movimento subversivo. Luta armada mesmo, para tentar derrubar o poder em Roma. E Cícero faz quatro discursos contra ele, que eu tenho aqui, mas aí vai ser difícil de achar. Fez quatro discursos contra ele, dois no Senado, dois ao povo, né? Acusando a subversão de Catilina, que tenta dar um golpe. Não é? Uhum. Isto se tornou, estou vendo aqui que chegou coisa para mim, tem que ficar subindo cana, né? Isso se tornou um dos textos mais conhecidos da literatura, ainda hoje, 2000 anos depois é citado, Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra e tal, né? Que é citado por aí como exemplo daquele que abusa das suas prerrogativas. Nossa, Reinaldo, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Tá bom. Até quando, Bolsonaro, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda hás de zombar de nós a tua loucura? A que extremos se há de precipitar a tua audácia desenfreada? Nem os temores do povo, nem a confluência dos homens honestos neste local protegido do Senado, da Câmara, do STF, dos poderes constituídos, nem a expressão do voto dessas pessoas, nada consegue te perturbar? Não percebes que teus planos foram descobertos, Bolsonaro? Não vês que tua conspiração foi dominada pelos que a conhecem? Quem entre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente, onde estiveste, a quem convocaste, que deliberações foram as tuas? O golpismo, o ataque às instituições, a subversão da ordem a partir de uma posição de poder não é coisa nova. Está aqui. Né? Ah, sim, Cícero era uma pessoa um pouco complicada na República Romana. Cícero não era exatamente um progressista. Mas o Catilina não valia nada. Era um vagabundo. Um vagabundo que disfarçava o seu próprio interesse falando que falava em nome dos interesses do povo. Coitado do Cícero. Depois teve um destino trágico, porque ele, no triunvirato ali de Roma, ele era um inimigo do Marco Antônio, e o Marco Antônio não tratava muito bem seus inimigos, né? O Vaibene, cortaram a cabeça e as mãos do Cícero, imagina? Tem gente aí que tá doidinha para fazer isso. né, com os adversários. É. Mas acho que não vai dar. Qual os quetandem Bolsonaro abutere patiente a nostra? Bom, Augusto, desnecessário dizer que esse aqui é o primeiro vídeo, né, Augusto? César, já pode ir separando aí. É. O Bolsonaro, na sua live Al-Qaeda de ontem, aquela live que eu digo que é estética Al-Qaeda misturada com Zorra Total dos velhos tempos, ele estava falando bem mansinho, viu, Vale Bem? Sim. Bem manso, bem baixo, assim, tranquilo, meio compungido, é. Até. Depois ele soltou a franga e ironizou quem morre sufocado, que é da natureza dele, né? É, mas estava calmo, dizendo coisas horríveis. Sim, ele ameaçou claramente o país com golpe. Vai, não tão claramente, de uma maneira um pouco ambígua. Claramente ele voltou a ameaçar hoje. Ameaçou com golpe. Incentivou as pessoas a atuarem contra os governos do estado e contra a prefeitura. As prefeituras que estão impondo medidas restritivas. Voltou a atacar a máscara. De sorte que o Bolsonaro deu aquilo que é a receita ideal para ele, para o Brasil. É funcionamento normal, sem restrições e sem máscara. Ele disse com todas as letras. Você vai, por exemplo, no metrô, ônibus, o pessoal está assim apinhado lá dentro. Não adianta botar máscara dentro, pessoal. Olha. Não adianta, pessoal. Adianta. É claro que é muito ruim que as pessoas fiquem apinhadas, como ele disse. E tudo tem que ser feito para diminuir o máximo possível a concentração de pessoas, enfim, dentro do limite do que o transporte público pode suportar. Agora, a máscara ainda é uma proteção. Aliás, não use uma. Espalhe para todo mundo, use duas. Coloque uma primeira cirúrgica embaixo. Coloque outra de pano por cima. O presidente está mentindo quando ele diz que máscara não funciona. E ele mente que máscara não funciona quando o país inteiro está em colapso. O país inteiro está em colapso. Milhares de pessoas aguardam uma vaga em UTI. Os anestésicos estão no fim. Os neurobloqueadores estão no fim. 22 remédios estão com estoques baixos usados em UTI. Atenção, estou passando uma informação, ontem eu disse aqui, repito hoje, que hoje morreu gente por falta de oxigênio no Rio Grande do Sul. As plantas industriais que temos de oxigênio não suportam mais, estão no limite. A tendência, se essa contaminação não dá uma estancada, é faltar oxigênio no Brasil inteiro. E o presidente tem uma receita para nós. Vida normal. Sem máscara. Arrumou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que não me enganou desde a primeira hora. Segundo Lauro Jardim, diz que ele agora pretende ir aos hospitais para ver se é verdade que tem realmente que estão faltando UTIs. A informação até agora não foi desmentida. Se for isso, a letra Q do Brasil Nunca Mais Covid estará certamente preenchida. Que vai pelo sobrenome, né? E nessa live, exaltou o que ele chamou de movimento voluntário contra... Um movimento voluntário do coração do povo que pede cada vez mais que tenhamos fé no Brasil, que os poderes cada vez mais sejam harmônicos e todos produzam para o Brasil. Aí, porque vocês sabem que ele é um arauto da liberdade, né? A maior produção que nós podemos ter, uma das mais importantes, nossa liberdade e democracia, que a gente sabe, pelo que a gente vê no Brasil, não estão tão sólidas no Brasil. Devemos nos preocupar com isso. A liberdade dos cemitérios. Só se for essa a que o senhor se refere. Ele nunca foi um teórico da direita, ele só é um reaça primitivo, Aí diz, para mim é muito fácil aderir a lockdown, confinamento, feche tudo. É bacana, é politicamente correto. Não se trata de ser politicamente correto. Não tem nada a ver com politicamente correto. Tem a ver apenas e tão somente em se fazer o máximo possível que garanta ainda assim a funcionalidade da economia, porque não está parada, para que as pessoas não se contaminem. O objetivo é sair do caos na área de saúde. Como desde sempre o objetivo era não chegar ao caos na área de saúde. E nós chegamos. Não é? E sim, já na live, Bolsonaro ameaçou com um golpe de Estado. O que o povo quer, nós vamos fazer. Povo na cabeça dele são os aliados dele. E aí, ele anunciou ali que ele entraria no Supremo, e de fato entrou, com uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, contra 3 decretos. Eu até perguntei, vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra todos os decretos do Brasil? Não, ele entrou contra 3. Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Bahia, que impõe medidas restritivas, que ele chama de estado de sítio ou de estado de defesa, o que é uma burrice, uma mentira, e pede que o Supremo declare inconstitucionais esses 3 decretos. Acontece que o Supremo já votou essa questão em abril do ano passado. Por 11-0, o Supremo decidiu que as competências são concorrentes. Estados, municípios e União, na sua esfera de competência, podem impor medidas restritivas, inclusive definir a essencialidade de algum setor ou não. Mais ainda, fez-se uma interpretação conforme a Constituição, e o José Levi, advogado-geral da União, sabe muito bem que o que eu estou falando é verdade, e o coitado foi obrigado a entrar com essa ADI ridícula, da Lei 13.979, evidenciando as circunstâncias ali da competência de cada um. O Supremo já votou essa questão. O que está querendo o Bolsonaro? Ele está querendo cavar uma nova derrota no Supremo para então ter o pretexto para uma medida de força. E a única medida de força possível, unilateral, é golpe. Vai dar golpe com quem? Eu já disse que golpe é fácil dar, difícil é sustentar. Aliás, o general Heleno, que tomou uma vacina da Coronavac, espero que tenha agradecido ao Dória, participaria da quartelada, mesmo estando na reserva? Qual vai ser a medida de força de que ele voltou a falar hoje? Medida de força supõe o quê? As pessoas terão que ir para as ruas debaixo de chicote em nome da liberdade? É isso que é? Vai prender todos os governadores? Bolsonaro está incitando a população, ou pedaço, ou seus seguidores, a partir para atos violentos. E isso vai ficar ainda mais claro hoje. Para ter pretexto, aí sim, para tentar apelar a estado de defesa ou a estado de sítio. Agora, ainda assim, eu lembro que ele não cuida disso sozinho, isso passa pelo Congresso. Tudo isso que eu estou falando aqui foi na live de ontem. Foi ameaça clara. E, infelizmente, parte considerável da imprensa fez de conta que não percebeu. Gente, não adianta se comportar como avestruz não se comporta, que é enfiar a cabeça no buraco para fazer de conta que não existiu. Ainda hoje, até uma pessoa de quem eu gosto disse, eu acho que você exagerou na leitura que você fez da live do Bolsonaro. Eu falei, é mesmo? Eu apenas presto atenção ao que as palavras dizem. Foi ameaça golpista. E ele está buscando caminhos. tá ouvindo aí um bando de delinquente que diz a ele que ele tem condições, sim, de criar uma espécie de um tribunal acima do STF. E para quem tinha dúvida, né, se ele quer dar golpe ou não, ele voltou à carga hoje. Aí falando com seus seguidores. E aí sim, nós temos alguns vídeos. Então, atenção. Ontem, na live, Bolsonaro ameaçou o Brasil com golpe. Foi uma linguagem um pouco arrevesada, porque ele também fala muito mal e se expressa de uma maneira horrível. Agora, hoje, foi tudo muito claro. Nós temos os vídeos aí. Hã? Vamos lá. O vídeo com a ameaça. Tá aí, Volibene?
Tá sim.
Vamos lá.
Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura tocante a isso? O que, que é dura? É para dar liberdade pro povo. É para dar o direito do povo trabalhar. Não é ditadura, não. Uns hipócritas aí falando de ditadura o tempo todo, os imbecis.
Verdade.
Agora, o terreno fértil para ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza, onde o homem com necessidade perde a razão. Estão esperando o quê? Vai chegar o momento? Eu gostaria que não chegasse o momento, mas vai acabar chegando.
É isso, o senhor vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Qual é o instrumento que o senhor tem? O Supremo certamente dirá não à sua DI. Até porque já votou isso. O senhor pretende fazer o quê? Esse cenário que o senhor está pintando aí me parece que é mais a expressão de um desejo. Porque aí então o senhor teria pretexto para dar murro na mesa. E presidente, é evidente que o senhor está incitando as pessoas aí às ruas. Quer ver só? Põe o incitamento aí.
Espero que essa minha ação no Supremo Tribunal Federal dia de ontem, que os decretos falem simplesmente, né, em toque de recolher.
Meu Deus.
O que, que é toque de recolher? Só em países ditatoriais. Estão aqui aplicando aqui a legislação de estado de sítio prevista na Constituição, que não basta eu decretar estado de sítio. O Congresso tem que validar embaixo. E governadores e prefeitos humilhando a população, dizendo que está defendendo a vida dele. Ora, bolas, que defendendo a vida? Vocês estão matando essas pessoas.
É, quem está defendendo a vida deles é o senhor, estimulando que elas saiam às ruas como se nada estivesse acontecendo, sem máscara. Hã? Isso aí é um claro incitamento ao desrespeito às determinações locais. Ignorando, insisto, a tragédia que hoje varre o Brasil inteiro, sem exceção. Não há mais UTIs disponíveis no Brasil. Há milhares de pessoas na fila. Não é? E ele vindo com essa cascata. Então, na verdade, quem está querendo pretexto para estar defesa, estar de sítio, é ele. Agora vejam que ele imagina uma etapa anterior ainda, em que ele deixaria o pau comer, promovido por seus seguidores, não faria nada e depois, certamente, talvez, tentasse entrar mais para punir os adversários. E ele volta a usar a expressão meu exército. Meu exército. O exército de onde ele foi chutado, ele diz ser dele. Solta aí.
Jamais adotaria o lockdown no Brasil, jamais. E digo mais também, como já disse, o meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. Não vai. Se o povo começar a sair, entrar na desobediência civil, sair de casa, não adianta pedir ao exército, que o meu exército não vai. Nem por ordem do Papa, não vai.
Mais um confronto com o Supremo, até porque o artigo 142 da Constituição diz que qualquer dos poderes pode pedir o auxílio das Forças Armadas no subsídio à segurança pública se houver risco de desordem, etc. Ele privatizou o exército. Onde é que nós estamos? Por acaso nós estamos vendo algum risco de convulsão social em algum lugar? Há alguma ameaça? As únicas ameaças que aparecem nas redes sociais e, em certa medida, nas ruas, vêm dos seguidores dele. O senhor está querendo brincar de Mussolini fazendo marcha sobre Roma? É isso? Os governadores estão atuando no limite do desespero. Os prefeitos também. Agora, o que eu acho notável, é que até agora há um silêncio sepulcral do presidente do Supremo, Luiz Fux, e dos respectivos presidentes da Câmara e do Senado. Augusto, veja aí se em algum momento algum deles fala. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Nada. Nada. Catilina está ameaçando e eles estão fazendo como, volta a expressão, o avestruz não faz. A Andréa Sadi deu no blog dela que Luiz Fux no Rio teria ligado ao presidente dizendo: ouvi aí coisas desencontradas sobre estado de sítio e tal, e o Bolsonaro teria negado que esteja pensando nisso. O senhor ouviu coisas desencontradas? Que parte o senhor não entendeu? E perguntando se quer que volte a Brasília. Hein? O senhor tem de emitir uma nota em defesa da Constituição? Aí sim. Quando o senhor julga que a Lava Jato está sendo agredida, o senhor faz pronunciamentos e não faz pronunciamento em defesa do Estado de Direito, da democracia e da Constituição? Ah, eu que não quero extremar. Por um acaso o Bolsonaro precisa que alguém extreme alguma coisa? Ele não passou o ano todo de 2019 participando de manifestações golpistas quando não havia nem oposição organizada contra ele? Por um acaso ele precisa de oposição organizada contra ele para defender golpe? O que havia contra ele em 2019 para ele participar daquelas manifestações? Que se estendeu até 2020 e só parou quando Fabrício Queiroz foi preso. A Câmara e o Senado vão ser cúmplices? Qual é o caminho que o senhor imagina? O Supremo, a menos que dê um ataque de falta de vergonha na cara em pelo menos 6 ministros, o Supremo vai negar a sua ADI. É claro que o senhor quer isso como pretexto. O senhor vai fazer intervenção nos 26 estados e no Distrito Federal? É isso? Vai obrigar o funcionamento de setores da economia, inclusive das empresas que querem parar? É uma ameaça abjeta. Mais uma. Quando o senhor não tem resposta a dar, o senhor ameaça. Não é a primeira vez. Vai aqui uma informação de bastidor. O senhor sabe que o Paulo Guedes traçou um panorama terrível da economia para o senhor, não sabe? Sabe, né? O senhor lembra? E o senhor sabe que eu estou falando a verdade. O senhor ficou assustado. Só que não é por causa do lockdown. E o senhor também sabe disso, porque ele também explicou isso para o senhor. É por causa da falta de vacina. É a falta de vacina que prolonga a tragédia no Brasil. É o estágio a que chegou a doença que paralisa a economia. E eu vou falar para o senhor da Volkswagen daqui a pouco. Eu quero saber se o senhor pretende expropriar a Volkswagen. Já, já. É isso que paralisa a economia. Não obstante, o senhor estimula que as pessoas levem uma vida normal e sem máscara. Quem destrói a economia no Brasil, Catilina, é você. É você que destrói a economia no Brasil. É o presidente mais anticapitalista da história. Nunca o capitalismo teve um agente tão nefasto como Vossa Excelência. Nenhum comunista, por mais perverso que fosse, conseguiria imaginar alguém com seu perfil no comando da presidência da República. Viu? Então pense num comunista muito malvado, dizendo assim, vamos destruir o capitalismo brasileiro, vamos corroer as bases do capitalismo brasileiro, quem nós vamos colocar? Então aí, claro, a imaginação da extrema-direita falaria Lula, Boulos, sei lá quem, pega aí alguém, né, que eles consideram assim. Não! O comunista malvado e muito inteligente, então, dessa minha prefiguração, diria, para com isso. Se o Lula chegar lá, ele vai tentar provar que ele é um ótimo administrador, o Boulos também. Já aconteceu no passado. Não, vamos pegar alguém que fala em nome dos interesses deles, mas que não os conhecendo os destrói. Jair Bolsonaro. O senhor sabe o que hoje os industriais de respeito pensam a seu respeito, o que o mercado financeiro pensa a seu respeito. E agora eu vou para a etapa final deste primeiro momento, evidenciando que é o senhor que destrói o capitalismo brasileiro. E eu vou perguntar agora, vai fazer o quê? Então vamos lá. A Volkswagen do Brasil anunciou nesta sexta-feira o fechamento de todas as fábricas da companhia no Brasil a partir do dia 24, quarta-feira, até o dia 4 de abril. O motivo é o aumento nos casos de coronavírus em todo o país e na proliferação de Covid-19 em grande escala novamente, inclusive nas plantas industriais da empresa. O senhor vai decretar a invasão das Volkswagen para a continuidade da produção? Quem está feliz com isso? Ninguém. Acontece o seguinte. Não se trata de lockdown ou não lockdown, mas de respeitar medidas restritivas que lockdown não são, para tentar fazer o caos recuar. É disso que se trata. Nós precisamos fazer com que esta escala de contaminação se reduza. E o senhor faz um esforço gigantesco para provocar o efeito contrário. O senhor está destruindo o Brasil. E ainda nos ameaça com golpe de Estado. E ainda nos ameaça com subversão da ordem. E ainda resolve se comportar como o dono das Forças Armadas. Que os poderes da República têm isso muito claro. Mas, por incrível que pareça, e eu espero que assim continue, a população brasileira resignada, porém não conformada, aguarda uma resposta científica, uma resposta técnica para reduzir seu sofrimento. Não há conflito em lugar nenhum no país. O senhor está torcendo por eles. O senhor os está incentivando. O senhor está querendo plantar vento para colher tempestade. Que isso fique muito claro. E aqui eu quero perguntar, Arthur Maia, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Luiz Fux, presidente do Supremo,
Arthur Lira,
vocês serão sócios desse desastre? Vólio Beni, vamos pro comercial?
Vamos.
É isso aí, depois a gente rearranja as coisas aí.
Tá bom.
A Movida Aluguel de Carro se preocupa com seu conforto e segurança. Oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app ou alugue em movida.com.br.
Pavê e pudim, chipom, pudim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lacto também. Mistura pra bolo e leite condensado. Sushi puro, sabor lá em casa tem.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone: 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
O velho doido aqui falou presidente da Câmara, Arthur Maia, né?
Mesma mistura aí.
Os dois odiaram, né? Mas depois eu me lembro de fazer a correção no Nacional também. Gente, eu já tinha falado, né? Obviamente é o Arthur Lira.
Sim.
O que, que nós tem aí de São Paulo nos 3 minutos e 40 segundos agora mais bem utilizados do rádio brasileiro?
É que o governo de São Paulo antecipou para o dia 27 de março o início da vacinação de pessoas com 69, 70 e 71 anos. E também foi anunciada hoje a suspensão da Operação Descida, chamada Operação Descida do Sistema Anchieta Imigrantes, durante a fase emergencial da quarentena. A ideia é desestimular a viagem da capital à Baixada Santista. A Operação Descida do Sistema é quando eles viram uma das pistas de uma das rodovias, ou da Anchieta, ou de imigrantes, para facilitar a descida em direção ao litoral. Numa coletiva de imprensa, o vice-governador Rodrigo Garcia afirmou que quarentena não é férias.
Gente, eu realmente me pergunto o que tem na cabeça quem, diante desse quadro, com as cidades do litoral em pleno desespero, litoral sul, litoral norte, assim, ah não, vou viajar. Sossega o traseiro aí no sofá, pega um livro para ler, vai ouvir música, faz alguma coisa de útil na vida, para melhorar a vida, né? Em vez de espalhar a doença para os outros ou contrair a doença. Né? Não sei se já lhe contaram, vírus existe, viu? Vírus existe, a Terra não é plana, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Verdade. Existe lei da gravidade. Essas coisas. Tá bom? O que mais?
Reinaldo, a antecipação de feriados foi motivo de bate-boca entre o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória. Dória chamou a medida de precipitada e disse que ela deveria ter sido discutida antes com o governo do estado e outras prefeituras, segundo o governador. Do jeito que foi feito, ela gerou preocupação em prefeitos, principalmente das cidades litorâneas. Covas, por sua vez, rebateu e disse que, às vezes, falta senso de urgência.
Olha, deixa eu dizer uma coisa. Neste particular, né, porque muita gente fala, o Dória está tentando acomodar e não sei o quê. Agora, nesse particular, considerando a importância que tem a cidade de São Paulo, eu acho que o governador está certo. não é uma medida que se toma unilateralmente. Meu querido prefeito, quando Vossa Excelência faz isso, sem o devido planejamento, sem o devido aviso, sem combinar com outros, o senhor pega uma população de 12 milhões de pessoas, estabelece ali um tempo de, quanto? Acho que dá 7, 8 dias, né?
Isso.
Até mais. Em que muita gente não vai trabalhar. 10 dias, em que muita gente não vai trabalhar, o senhor pega um percentual enorme, dada a burrice que anda triunfando por aí, e o senhor joga no litoral mesmo. Ou no interior. Então é claro que essa ação tem que ser coordenada. E se o senhor acha que falta sentido de urgência, sente-se à mesa com os outros e pense e tome decisões colegiadas. É o que precisa. Né? Eu acho que nesse caso o governador está certo em reclamar. Mortes em São Paulo.
Na primeira quinzena de março, nas duas primeiras semanas, o coronavírus matou mais pessoas em São Paulo do que os homicídios dolosos em todo o ano passado. Foram 4.730 mortes pela Covid-19 entre os dias 1 e 15 de março, contra 2.893 assassinatos registrados no estado em todo o ano de 2020. Os números são do governo Dória.
Não, sim. Pois é, é a tragédia que está aí. Tudo bem, São Paulo tem um número relativamente baixo de assassinatos perto do resto do Brasil. Agora, de qualquer modo, o descalabro está presente. E rapidamente, para a gente fechar o bloco aí, rapidinho, vacina nos vem. Está longe do tio Rei, 49 está longe.
Cidade de São Paulo começou a vacinar hoje os idosos com idades entre 72 e 74 anos. Vacinação que foi antecipada, essa faixa etária só receberia as doses a partir da próxima segunda-feira. E a gente sempre destaca aqui que se você perdeu o dia, tem mais de 72 anos, ainda assim pode ir a um posto de saúde e se vacinar.
É isso aí. Façam, vacinem-se.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 6,70% ao ano mais TR, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio de veículos a partir de 0,17% ao mês, para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
A marginal do Rio Tietê continua péssima no sentido da Ayrton. Trânsito para a partir da Ponte do Limão e vai ruim até o final, principalmente pela pista expressa. Já no sentido da Castelo Branco, aliviou o trajeto e aí o caminho vale a pena de ponta a ponta. Cansado e sem dormir? Haja Calmã é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade, leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Adoro! Adoro! Grande!
A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Solidão, a solidão é fera. é amiga das horas, é prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua.
Que música impecável, que música espetacular aí, com nada de política, só. E pouca gente falou da individualidade tão bem quanto ele. Bom, não preciso nem dizer da beleza das imagens que ele usa aí. A solidão é fera, amiga das horas, prima irmã do tempo, que enfim, é aquela coisa que vai se prolongando. Agora, adoro essas imagens, tem uma coisa meio cinematográfica. Aliás, Alceu, muito precocemente, participou de um filme do Sérgio Ricardo, cantor Sérgio Ricardo. A solidão é fera, imagem cinematográfica, a solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua, tudo nominal, sem verbo, que torna a coisa ainda mais solitária, né? A solidão dos astros, você olha à noite, tem ali muitos astros e ao mesmo tempo uma gigantesca solidão, e até a nossa solidão em face dessa infinitude, né? A da lua, a da noite, que é quando a gente costuma estar com a gente mesmo, ou mesmo de uma rua vazia, né? Você sai e olha a solidão. Ah, o Brasil tem tanta coisa grande, né? Tanta coisa boa. Um dia a gente se reconcilia, a gente se reencontra. Eu cobrei uma posição dos presidentes dos poderes. Pelo menos veio uma do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Não há mínima razão fática, política e jurídica para sequer cogitar o estado de sítio no Brasil. Volto a dizer que o momento deve ser de união dos poderes e ações efetivas para abertura de leitos, compras de medicamentos e vacinação. Falou bem, falou corretamente. Não, sim, eu seria mais duro, mas tá bom. Arthur Lira, que o titio chamou de Arthur Maia numa das vezes no bloco anterior, o Arthur Lira, presidente da Câmara, né, reiterando a correção, até agora que eu saiba não falou nada. Fique atento, meu querido Augusto, site da Câmara, etc., para ver se sai alguma declaração. Luiz Fux, acho que ele está tentando entender até agora o que foi dito. E aí deve estar pensando, não quero causar constrangimentos. Mas é, o presidente do Senado, que está sendo menos ameaçado do que o Supremo, esse se manifesta, o presidente do Supremo, não. Outro dia, diante de uma coisa como essa, ele disse, não, o ministro da Defesa me mandou WhatsApp, acho. Governadores reagiram, rapidinho.
Diante da decisão de Bolsonaro de ir ao Supremo, o governador da Bahia, Rui Costa, afirmou hoje, como não podia deixar de ser, que ele vai acionar a Procuradoria-Geral do Estado contra a ação do presidente. Quem também reagiu foi o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que afirmou que os decretos não têm nada de inconstitucional. Já o governador de São Paulo, João Dória, classificou a decisão de Bolsonaro como atitude de negacionista.
Até Ibaneis Rocha, que é um aliado do presidente, né, cuja polícia prende gente que protesta contra o Bolsonaro, né, está se manifestando. Até porque um dos decretos atacados pela ação direta de inconstitucionalidade, que a meu ver não deveria nem ser conhecida, como se diz lá na expressão do Supremo, nem conhecer da ação, né, eu gosto desse conhecer transitivo indireto, e ele existe, tá, gente? É dicionarizável. Nem conhecer da ação, simplesmente dizer, não, não presta para nada, nós já decidimos isso. Não é esse instrumento, aliás, não é instrumento nenhum. Que na prática está sentando com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o voto do Supremo. Realmente, é um espetáculo. Voto unânime, aliás. Né? É... Até ele, né? Até o Ibanez Rocha. Bolsonaro é uma pessoa muito sensível. Quando tem o sofrimento das pessoas... Então você imagina, não há morte mais terrível, eu acho. Toda. Enfim, nenhuma é boa, certamente. Mas a das pessoas que morrem sufocadas, certamente deve estar entre as terríveis. O presidente é muito sensível. Ele é uma pessoa que, diante do sofrimento alheio, ele realmente se coloca no lugar do outro. Ele tem empatia. Bom, o que resta dizer? Isso é uma condição clínica mesmo. Não posso, eu tenho de falar isso. Quem não liga para o sofrimento dos outros, quem faz pouco caso do sofrimento dos outros, tem um problema. Não é? Clínico. A ficção gosta de brincar assim com... Lembra o Dexter, o bom psicopata? Uhum. Né? Tem um seriado na televisão, uhum, que ele só matava as pessoas malvadas, né?
É.
Não existe esse psicopata. Psicopata é psicopata. Como ele não tem empatia, todo mundo é igual. E todo mundo é nada. Só existe seu próprio interesse imediato. Muitas vezes, até sem relevância para o mundo, mas tem relevância para ele. Porque eu não posso compreender. Vocês imaginem qualquer outro governante no mundo que fizesse isso aí, ó. Põe no ar.
Cadê, gente?
Não tem o vídeo, não?
Tem sim. Já vamos colocar no ar, o Augusto tá ligando.
Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai pra casa, quando você estiver lá. Falta de ar, você vai pro hospital.
Isso foi na live de ontem. Pra atacar o Mandetta, porque no começo, e era recomendação internacional, as pessoas conheciam um pouco sobre o coronavírus, até para não estressar o sistema de saúde, se dizia, se for uma febre inicialmente tal, sem sintoma respiratório, espera para não correr todo mundo para o hospital ao mesmo tempo. Nem havia estrutura organizada para isso. A demonização do Mandetta é absolutamente abjeta, né? E ele faz essa caricatura de quem está morrendo sufocado. Olha, presidente, é uma sorte que eu acho que aquele seu Deus dos exércitos, aquele seu Deus vingativo, não existe, não é o Deus no qual eu acredito. O meu Deus é o do perdão. O seu ou da punição. Para o Senhor, eu gostaria que o seu Deus existisse. Para a gente, como Senhor, eu gostaria que o seu Deus existisse. Mas eu acredito no meu. Né? E a punição que o Senhor merece tem de ser aplicada pelos homens. Datafolha.
Na live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que o povo quer liberdade, quer tudo aberto, tudo funcionando. Mas não é muito assim não, viu? Uma pesquisa da Datafolha divulgada hoje mostra que 71% dos brasileiros apoiam as restrições ao comércio e ao setor de serviços. Na última pesquisa, em dezembro, eram 61%, então teve uma evolução nesse índice. Apenas 28% são contrários. A maioria, 59%, também considera que o mais importante agora é deixar as pessoas em casa para conter a pandemia. 30%, por outro lado, defendem que é mais importante acabar com o isolamento para estimular a economia.
O isolamento que é de 30% é um isolamento muito baixo e eu não estou falando de lockdown. Eu estou falando de uma união nacional para que as pessoas se reúnam o menos possível, sem que isso leve à paralisia, porque eu já disse, eu não acho que lockdown, estrito senso no país inteiro daria certo. O que se está pedindo é razoabilidade, né? Mas não tem. que mais que as pessoas, a avaliação do Datafolha?
A pesquisa mostra que 79% dos brasileiros acreditam que a pandemia está fora do controle. Outros 18% avaliam que, em parte, está controlada e apenas 2% acham que está totalmente controlada. Esse mesmo levantamento mostra que 55% dos brasileiros estão com muito medo de serem contaminados e 27% com um pouco de medo. 12% afirmam não ter medo e 7% disseram já ter contraído a doença.
Atenção, você que já contraiu a doença pode passar a doença e mais, você que já contraiu a doença pode pegar formas mais agressivas da doença, só para o seu conhecimento. E depois de tanto recorde, o correspondente Jamil Chad, da Band News TV, do UOL, conta como foi a experiência dele ao visitar a sede da ONU em Genebra, na Suíça. Segundo o jornalista, as pessoas estão preocupadas com o Brasil, do porteiro ao diplomata. O embaixador estrangeiro definiu bem como o mundo olha para o nosso país. Segundo ele, o Brasil parece hoje o cemitério do mundo. Bolsonaro está pensando em tomar uma severa medida contra essas pessoas lá na ONU. Né? Vamos ver o que ele pretende fazer. Talvez invadir a ONU. Dar um golpe de Estado na ONU. O presidente acha que ele conseguiria realmente impor uma medida de força e que isso seria viável. Porque ele continua com a cabeça daquele cara que estava no exército e pensou em explodir bombas. Isso está evidenciado em reportagens, etc. Pensou em explodir umas bombinhas lá para pedir aumento de salário. Ou a doutora do Guandu, no Rio de Janeiro. Oxigênio faltando em Porto Alegre. Aí sim, atenção, isso é uma coisa que ameaça o Brasil inteiro. Vai.
6 pacientes morreram hoje por falta de oxigênio no Hospital Lauro Hels. De Campo Bom, região metropolitana de Porto Alegre, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou os óbitos e o motivo deles. As mortes foram atribuídas a uma falha no sistema de fornecimento de oxigênio hospitalar. A pasta ainda vai investigar melhor o caso.
Mas está faltando oxigênio. Olha, atenção, eu já disse, a produção de oxigênio no Brasil está no limite. Uhum. No limite. O risco é faltar oxigênio no Brasil inteiro. Se essa coisa não diminuir. Nesse ritmo em que vai. E a falta de medicamentos?
Sim, a Anvisa se reuniu com entidades que representam o setor de hospitais privados e também com a Associação Médica Brasileira para buscar soluções imediatas para evitar o desabastecimento também de medicamentos, de anestésicos, outros tipos de remédios utilizados para intubação de pacientes. Assunto muito grave que a gente já trouxe aqui ontem e sobre o qual você comentou bastante. O Ministério da Saúde também se mexeu nesse sentido. A pasta requisitou os estoques da indústria de medicamentos. Segundo o Ministério, serão 665 mil comprimidos, o que deve suprir a demanda do SUS por 15 dias.
15 dias. 15 dias. É preciso da autorização imediata para hospitais, para entidades públicas e privadas importarem diretamente esses medicamentos. Ou nós vamos ficar sem neurobloqueador, sem anestésico, sem nada. E será um desastre. E a morte do Major Olímpio aumenta a pressão por uma CPI da Covid. Aliás, o Senado brasileiro tem um dever moral, né? O Senado brasileiro, vocês se deram conta da taxa de mortalidade aí no Senado? Tem 81 senadores, 3 mortos, deve dar o quê? 3,7%?
Isso.
Por cento do Senado? Onde é que a Covid matou 3,7% de um grupo? Hein? Imagina se o Senado fosse um país... É a mais alta taxa de mortalidade do mundo. Não vão fazer... Não? Não vão fazer CPI? Já passou da hora, né? Meninos, vamos para o comercial. Vólios Benis. Porque eu tenho uma lembrança importante para fazer aqui na volta. Vai.
Pavê e pudim, chipão, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá que também. Mistura pra bolo e leite condensado. Sushi no sabor lá em casa tem. Italac.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim?
Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota esse número: 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800-940-2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800-940-2357.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Durante esse período, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 horas e 2 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Que mais, molecada? Vamos lá. Com o poder de síntese que tão bem os caracteriza.
O Supremo Tribunal Federal rejeitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para integrar uma comissão com o Congresso, a Procuradoria-Geral da República e o Executivo com o objetivo de definir soluções no combate à Covid-19. O presidente da Corte, Luiz Fux, submeteu esse convite à votação no pleno. Os 11 ministros concordaram em negar essa proposta.
O tribunal não tem que integrar nada. O que o tribunal pode fazer é, evidentemente, acompanhar. Né? Porque senão o tribunal estaria dando... Vamos lá, digamos que resolvesse tomar uma medida ali que não fosse constitucional. O tribunal integrando a comissão faz o quê? Desculpa, está na comissão, mas eu perdi. Né, gente? Est modus in rebus, já que estamos falando dos latinos, né? Horácio, há uma medida nas coisas. Rio de Janeiro.
A Prefeitura do Rio baixou um decreto endurecendo medidas da quarentena que valem a princípio para o fim de semana, mas devem ser estendidas. O texto determinou, entre outras coisas, o fechamento das praias.
Não, pode falar que fica aí valendo, porque o Bolsonaro vai chamar tudo isso de estado de sítio.
Sim.
O que está proibido agora?
Ficar na areia na praia, praticar esportes na praia, tomar banho de mar, comércio e serviços na praia, incluindo os ambulantes. Proibida também a entrada de ônibus e vans fretadas na cidade, fretados, né, com ônibus também, exceto de hotéis, e estacionar na orla também proibido.
Então, o Bolsonaro considera que tudo isso é ditadura. Embora o Rio esteja colapsado também. E aí, com muito mais gente doente, o Rio ia mandar os doentes para onde? Para a casa do Bolsonaro? Lá para o Palácio da Alvorada? Hein? Botar lá no jardim do palácio, junto com as emas? Aquelas emas que não gostam de cloroquina? Contratos da Janssen e da Pfizer.
O governo federal assinou contratos com as farmacêuticas Janssen e Pfizer, que prevêem ao todo entregar 138 milhões de doses da vacina. São 100 milhões da Pfizer, 38 da Janssen. A vacina da Janssen, lembrando, é de dose única, né? Então é diferente de todas as outras que a gente tem aqui, que são duas doses.
Tá. E o Heleno que está aí, eu já falei, né? Que o Heleno tomou vacina, tomou vacina da Coronavac. Parabéns, general Heleno. Manda um telegrama uma coisa mais formal, né? Para o Dória, dizendo assim, muito obrigado por você ter escolhido a vacina, quando todos aqui no Palácio do Planalto falavam que isso era bobagem e todos andávamos sem máscara. Né? Porque o nosso presidente dizia que isso daí ia matar no máximo 800 pessoas. Como deve matar 400 mil? Deve matar 400 mil até o Dia das Mães, né? Seria de bom tom. A Oxford.
A Agência de Medicamentos da União Europeia afirmou que a vacina de Oxford é segura e eficaz no combate ao coronavírus e que não foi responsável pela formação de coágulos em pessoas vacinadas. A agência diz também que vai continuar a acompanhar e analisar os dados da vacinação.
Graças a Deus. né? O Datafolha por 20, as pessoas não andam tão otimistas assim não, né?
O brasileiro está mais pessimista em relação à economia. A pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que 65% dos entrevistados disseram que a situação econômica vai piorar no país. No levantamento anterior, em dezembro, esse número era de 41%. Já os que acreditam que vai melhorar são 11% contra 28% em dezembro, Reinaldo.
Isso. E finalmente encontrei alguém que concorda comigo. Reinaldo, vários economistas criticaram a decisão do Banco Central de aumentar em quase um ponto a taxa Selic. Um deles é André Galhardo, economista-chefe da consultoria Análise Econômica. Em entrevista à Folha, ele disse o seguinte: fazer uma leitura olhando para trás é problemático. No comunicado, não levaram em consideração o encerramento do auxílio emergencial e que a pandemia ficou muito pior, especialmente a partir de fevereiro. Essas questões deveriam ser mais bem exploradas no texto. Eu não tenho a menor dúvida, sem contar que até agora eu não entendi e ninguém conseguiu me explicar, e não é porque eu seja burro, porque eu não sou, como é que esse aumento de juro vai dar o efeito principal, que é sobre o câmbio, que então vai chegar aos preços. E acho, inclusive, que é ruim para o governo Bolsonaro. Quer dizer, se eu pensasse só em ferrar a vida do Bolsonaro, eu ia falar, ah, aumenta mesmo, aumenta dois. Só que eu não sou desse tipo, né? Meu Deus não é aquele do Bolsonaro, meu Deus é o Deus bom. Mas eu espero que para ele exista o dele, insisto. É isso aí.
A Páscoa Offner chegou recheada de muito bom gosto. Os irresistíveis ovos de Páscoa, palomas pascais e uma infinidade de delícias Offner estão a um clique da sua casa, com conforto e segurança. Antecipe suas compras pelo nosso e-commerce ou delivery das 7 às 22 horas. Acesse www.offner.com.br ou ligue 5693-8693. Páscoa Offner, a arte de presentear com muito bom gosto.
Sua vida sempre pode ficar mais completa. A Dassol ficou quando descobriu, aos 48 anos, uma nova Sol. A Sol Corredora, que agora corre até a maratona e não vai parar por aí. E para uma vida mais completa, não pode faltar a reposição de cálcio completa de Calcitran, que tem, além do cálcio, magnésio, vitaminas D3 e K2. Calcitran, o cálcio completo, como você.
Seu caminho.
Raposo Tavares continua ruim no sentido do interior. Trânsito parado quase que da saída ali do quilômetro 12 até lá embaixo a chegada Cotia. Para quem segue no sentido de São Paulo, pelo menos deu uma aliviada na passagem pela região da Granja Viana. O rodoanel na altura da Raposo também vai bem nos dois sentidos. Aproveite a Páscoa Atacadão e compre chocolates de qualidade com o melhor preço. Tem Lacta, Kinder Nestlé, Garoto, Neugenbauer e muito mais. Atacadão, seu parceirão.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor.
Cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Apenas a pequena beira-mar, cantar as festas no mar. Apenas a pequena beira-mar, cantar as festas no mar. Bela, linda criatura bonita.
Nem menina, nem
mulher. Tem o espelho no seu rosto de neve. Nem menina, nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar. Um tacho das
Táxi Lunar com deixa em BG. Com o Geraldo, feito com o Geraldo Azevedo, Zé Ramalho. Aí, no caso, é o Geraldo Azevedo cantando, que aliás é um dos maiores violonistas do país. Essa música tem, ela foi cantada lá no encontro deles e tal. E tem sempre gente que faz uma viagem meio assim. O que será que quer dizer? Gente, quer dizer apenas um encontro que rolou uma coisa assim muito boa, que parecia ser do outro planeta. É isso que parece. Entendeu? Se tem ali aditivos que deixou ainda mais louco, parecia, mas é isso. Ela me deu o seu amor, eu tomei no dia 16 de maio, até a data. Viajei, espaçonave atropelado, procurei o meu amor, aperreado, apenas apanhei na beira-mar. Então não tem isso assim, não. Ah, tem gente que fala assim, não, ele encontrou o ET. Vai, gente, pelo amor de Deus, o que é? Não, não era ET, não, era uma mulher bonita que tinha o cabelo vermelho, uma ruiva. Oxi! Pra que tanta dificuldade para entender a música? É, por falar em homens que gostam de mulheres, hoje é aniversário de quem? Do nosso Bob Furruia.
De quem eu esqueci de dar parabéns, só isso.
Você achou que nós tínhamos esquecido?
Jamais.
Não só não esquecemos,
sim,
né? Como nós convocamos uma pessoa que até hoje deu uma entrevista de manhã aqui na...
Sim. No Band News TV.
Na Band News FM ou foi na...
Foi na TV.
Não, foi na...
No Band News TV, TV, né? É.
É, né? Na Band News TV, que tá fazendo aniversário hoje também, junto com o Bob. O Bob Furruia, parabéns. Tem uma mensagem para você, Bob Furruia.
Eu sou Michel Temer. Estou falando aqui da Presidência da República. É com muito prazer que eu cumprimento neste dia do aniversário. Eu dou um grande abraço. Parabéns. As minhas felicidades e os votos de muito sucesso.
É isso aí, Bob Furruia. Votos de muito sucesso, parabéns. Apanhe na beira-mar, num táxi para a Estação Lunar, quando puder, tá? Quando puder. Por enquanto você fica em casa. Sim, eu gastei com isso, que eu vi daí. Vou falar só de morte, eu quero falar de vida, de amor, de aquilo que os espanhóis chamam tesón também. Comercial.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
As definições de futuro foram atualizadas. Futuro não é mais algo que reserva surpresas. Ele vai ser o que você começar a construir hoje. Por isso, o Bradesco Prime tem crédito imobiliário a partir de 6,70% ao ano mais TR, com contratação digital para quem quer mudar agora. E consórcio de veículos a partir de 0,17% ao mês, para quem quer planejar a compra do carro novo. Bradesco Prime conecta você ao melhor do futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Rodovia Castelo Branco com trânsito congestionado no sentido do interior, desde antes do Rodoanel até a passagem pela região do quilômetro 32, até a passagem pela região de Jandira. Quem segue no sentido de São Paulo, lentidão na passagem pela região de Barueri. Dica do dia, NexGuard, o trânsito para, mas pulgas e carrapatos não param nunca. Dê NexGuard para o seu cão uma vez por mês. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege seu pet durante o mês inteiro.
Quanto tempo, Voz Benz?
Temos 2 minutos e pouquinho.
2 minutos e pouquinho, muito bem. 29, 25 e 26, começamos pela 29.
Tá bom, o ex-presidente Michel Temer, que acabou de aparecer aqui no programa, foi absolvido sumariamente no processo em que era acusado de receber vantagens em troca de beneficiar empresas no Porto de Santos. O dono da companhia Rodrimar, Antônio Celso Greco, o ex-executivo da empresa Ricardo Conrado Mesquita e outros 3 acusados também foram absolvidos.
Continue.
Na sentença, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara do Distrito Federal, diz que essas acusações feitas pelo Ministério Público Federal não foram minimamente demonstradas.
Olha aqui, eu sei o quanto eu apanhei, e o Temer era presidente da República, quando este absurdo foi denunciado, dizendo que não havia a menor evidência. Eu peguei a denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público, 80% da denúncia, das páginas, era pura cascata, não tinha nada. E no 20% restante, nem a menor evidência. Atenção, ele teve prisão preventiva depois da presidência, ele teve prisão decretada por causa disso. E agora fica claro que não havia nada além, com a devida vênia, de uma perseguição do então procurador-geral Rodrigo Janot, que tentou depor o presidente duas vezes. Pouco me interessa se você gosta do Temer, não gosta do Temer, do Lula, não gosta do Lula. Por aqui não passa. E o ex-presidente está obtendo vitórias na justiça em todas as acusações que há contra ele. Porque nós temos um sistema que acusa, prende e depois fala: opa, desculpa, eu não tinha prova. Que pena. Mas a humilhação pública foi feita. Não é isso? Rapidamente, Receita Spoofing.
O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo autoriza que a Receita Federal tenha acesso ao conteúdo das mensagens apreendidas na Operação Spoof, informação que você já trouxe, né, Reinaldo? Os diálogos indicam que o órgão foi usado como instrumento para investigações ilegais.
Informação que eu trouxe com exclusividade lá no meu Twitter, isso mesmo. E Lula Odebrecht, vai.
O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo liberou a defesa do ex-presidente Lula acesso integral a todos os atos de cooperação internacional firmados pela Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba que tenham relação com o acordo de leniência do Odebrecht.
E está certo, as pessoas têm o direito de ter informações para se defender. Assim é na democracia. Atenção, o desastre provocado por aquela coisa estúpida e aquela fúria punitiva nos deu a República dos Mortos. Nunca se esqueçam disso. É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Sobrou pouco, né, Vale Bem?
2,45.
Ah, então tá aqui um pouquinho. Labelle de Ju, a música mais pedida, mais tocada, é o Seu Valença, todo mundo sabe, é uma beleza. É, tem uma historinha ótima, ele tinha morado na França, depois ele voltou na França para um show. Aí ele encontrou com ninguém menos que Jacqueline Bisset, num bar. Atriz britânica. Conversaram ali e tal, aí ele disse que era poeta, ela me disse, então me faça um poema. E o poema que ele fez foi La Belle de Joux, pensando numa namorada que ele teve também, né, em Recife. Mas quando ele falou La Belle de Joux, na verdade ele confundiu a Jacqueline Bisset com a Catherine Deneuve, que fez o filme La Belle de Joux, do Buñuel, né? E acabou fazendo uma homenagem para Jacqueline Bisset, pensando a Catherine Deneuve, misturando, consta ao seu, se não foi, depois você corrige. E saiu a maravilha que a gente conhece, né? Você imagina a sorte de alguém que se encontra com a Jacqueline Bisset, faz uma música para ela, pensando na Catherine Deneuve e fala La Belle de Joux. Beijo, até segunda, tchau.
Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a Belle de Joux, era a bela da tarde. Seus olhos azuis.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E JBS, alimentando o mundo com o que há de melhor.